Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Mais uma vez, dando sequência nessa rodada de podcasts aqui na pista de volante, na pista coberta, num dia chuvoso, que é para mostrar que funciona bem essa cobertura, né, Dalei?
Não, com certeza. Importante, um grande passo para a diretoria, essa construção dessa pista e fazer essa... esse bocal aqui nessa estrutura maravilhosa que é aqui no Parque da Essência Liberdade. Com certeza, um final de semana de muita chuva e a pista contribuiu bastante para o show dos cavalos possam ser cada vez apresentado da melhor maneira possível, né?
Verdade. Bom, como vocês viram, nosso convidado de hoje, Dalei Hess. Prazer, um gosto estar com um amigo aí. Estância Três Coxilhas, sufixo Recanto Crioulo. E eu acho que é a cabanha com o maior número de animais, pode ser, não?
Acho que sim, acredito que sim. Nós temos 5 animais nessa final, nessa edição do Bocal de Ouro. Não sei se é a maior, com mais representatividade, mas temos 5 animais, acredito que sim.
Mas está entre os mais, né?
Com certeza, está entre os mais.
Vamos lá, conhecendo um pouquinho da tua história, queria entender, tu é natural de Barra Velha, Santa Catarina?
Eu sou natural de Lis Alves, uma cidade vizinha de Barra Velha, interior de Santa Catarina.
Do ladinho ali?
Do lado, perto, 30 quilômetros.
E em que momento a tua família criava crioulo ou não?
Não, a família não tem vínculo nenhum com o cavalo. Pai sempre do meio rural e coisa, mas quando casou, logo que casou, foi para a cidade, montou uma empresa de distribuição de bebidas. E aí, por ter um vínculo com o campo da infância e coisa, resolveu a começar a mexer com alguma coisa de gado, mais por gostar mesmo, né?
Sim.
E aí foi linkando uma coisa com outra, gado, cavalo, e acabamos, com o passar do tempo, adquirindo essa paixão e começamos a criar.
Mas eu digo assim, que momento deu aquele start que tinha que ser cavalo crioulo?
Nós compramos uma propriedade, e nessa propriedade o pai comprou na época para mexer com gado. Nessa propriedade já era uma antiga criação de cavalo crioulo. Então algumas éguas ficaram para camperear, para isso, para tudo, e ali foi como contaminados pelo cavalo crioulo ali e estão até hoje, faz 25 anos.
25 anos. Não, eu te pergunto porque assim, vocês, Santa Catarina, é forte no cavalo crioulo, mas vocês já estão numa região que estão na beiradinha do Paraná já também, onde a influência ali de quarto de milha é forte nessa tua região de litoral, né?
Não, com certeza. Essa influência do quarto de milha é muito forte ali dentro do Paraná, Santa Catarina também. Mas por estar trabalhando, linkado mais ao gado, então a gente já desde sempre começamos a mexer com crioulo e acabamos nem testamos outra raça.
Nem testamos, para não perder tempo.
Para não perder tempo.
Vocês trabalham bastante no norte, né, do Brasil. Vocês têm fazenda, ou tinham fazenda no norte do Brasil?
Temos fazenda no sul do Pará.
No sul do Pará.
Lá nós mexemos com pecuária e agricultura. Já fazem... foi em 2002, fomos para lá.
Ah, já tem tempinho
já
também.
Já tem um tempo já também.
Há 20, mais de 20 anos já.
É. E nessa oportunidade, quando compramos aquela área lá no Pará, levamos crioulos, levamos algumas éguas. E levamos um garanhão e umas 10 éguas crioulas. E aí lá se montou a manada, nós temos uma manada de serviço também crioulo lá em cima.
Lá especificamente só serviço?
Só serviço, não tem nada comercial, só serviço mesmo.
E lá é uma zona quente, acho que o cavalo crioulo se adapta bem para o serviço lá. Como é que tu desenvolve essa tua criação de serviço lá?
É, na verdade, a cultura da região não é cavalo, sim, na grande maioria é mula, é burro e coisa, né? E até os vaqueiros que vão trabalhar na fazenda, no começo tinha um pouco desse preconceito, dessa resistência por ser cavalo crioulo e não ser mula e coisa parecida. Mas hoje, desde o início que nós mandamos cavalo, na verdade, hoje tem os crioulos nasceram lá, estão totalmente adaptados lá, né? Mas já mandamos cavalo domado, na época, cavalo de serviço, e já se adaptaram já em primeiro momento e trabalham de igual para igual com a fazenda.
O pessoal
fazenda.
Já aceita de
já
boa.
Já aceita a aceitação e até gosto muito mais, porque são cavalos muito mais ligeiros, com mais comodidade de tranco, trote, né?
Sim, sim.
Facilita mais o trabalho.
Já facilita. Uhum. Essa questão de aceitação, te pergunto, tu que vem de fora, né? Como é que foi... você sempre, a instância sempre teve boa representatividade, porque na verdade, primeiro, antes de representatividade, tu é criador, ginete e jurado, né? Não sei se ginete tu ainda é.
Não.
Mas tu teve uma boa, um bom momento de ginete aí, né?
Não,
uma
com certeza. Parte, eu comecei, né, a correr, eu corri meu primeiro freio de ouro em 2000. Tinha 15 anos de idade. Primeiro freio de ouro em 2000. Primeira é que eu corri, credenciei e classifiquei. Isso foi em 2000. De lá pra cá, sempre corri por muitos anos. Algum tempo até profissionalmente, trabalhava exclusivamente com isso. Na cabanha. Aí hoje, mais, continuo montando, monto pro hobby. Mas continuo montando, não deixo de... Não pendurei as esporas ainda. Tanto é que a égua que vem aqui andando bem, a Têmpera, que vem em terceiro, foi eu que credenciei.
Ah,
eu credenciei ela agora em fevereiro. O Cláudio não estava lá em casa ainda.
Ela credenciou onde?
Ponta Grossa.
Ponta Grossa. Ponta Grossa.
Eu corri ela, credenciei. E aí, nesse meio tempo, o Cláudio foi fixo lá para casa e mandei a égua. Aí ele assumiu a égua.
Ah, tem esse detalhe, né? O Cláudio Fagundes agora tá contigo lá, né?
Tá comigo lá, trabalha lá em casa, vai fazer 2 meses agora que eu vou pra lá.
Tu é uma das pessoas que tinha, era o Cauê antes que tava contigo um tempo? Não teve,
o Cauê não teve, trabalhou comigo Cauê, agora 2 anos de alguma coisa.
E teve um outro, qual era o outro ginete que trabalhou
Antonieto,
contigo?
Antonieto,
o Antonieto, isso aí, o Antonieto trabalhou um tempo contigo. Tu tem esse perfil mais de ter o ginete dentro da tua casa, né? Tu acha que influencia isso ou não?
Eu acho que é um pouco da maneira de cada um trabalhar, né? Eu gosto de conviver o dia a dia do cavalo e estar presente no dia a dia de treinamento, nas decisões e tudo. Então, no meu modelo de criação, eu tenho toda a estrutura em casa. Até a gente fez uma prova agora, uma credenciadora, fizemos todo ano, fizemos um evento agora em março, onde foi os 25 anos da cabanha. Então, a gente tem credenciadora também, tem toda a estrutura de pista, tudo que
é... Tu mora lá.
Eu moro na cidade de Barra Velha, não moro na fazenda, mas vou construir agora na fazenda para morar na fazenda. Então, pelo nosso modelo de trabalho, pelo nosso modelo de criação, eu sempre tive essa necessidade de ter um ginete em casa. Até porque a gente tenta ter um pouco mais de volume trabalhando, treinando e coisa. Então, para nós, o ideal é que tenha uma pessoa trabalhando em casa.
Sim.
Quando não tive uma pessoa competitiva em casa, terceirizei também, mandei para fora, mandei para ser em treinamento. Tive bons resultados também, mas assim, o meu gosto pessoal é que tenha tudo em casa, né?
Sim. Essa festa tua tem se tornado uma referência, né? Principalmente uma questão de expansão, porque tu atrai gente de tu fica num ponto estratégico, pode-se dizer, né? Tanto do sul para o norte de Santa Catarina ali, quanto do pessoal que vem de cima para baixo.
É, com certeza. Na verdade, eu acho que esse tipo de evento tava fazendo um pouco falta na raça, né?
Sim.
Esse evento caseiro, sendo em propriedades e coisas. Tivemos exemplos de vários exemplos, vários eventos, mas no passado um pouco, várias cabanhas que faziam esse tipo de evento. E hoje não se faz mais muito, mais em parques e tudo. E aí eu acho que fazendo esse evento em casa, o acolhimento com as pessoas, com aquele carinho, com aquela referência de ser na tua casa... agrega muito. Nós estamos numa região boa, de fácil acesso, de tudo. Então, tem vindo bastante público nos eventos, participar dos eventos. Acho que está sendo bastante importante esse evento para a raça.
E tem cada vez mais, tem tomado força de comentários, pessoas se mobilizando para ir. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas não por falta de convite.
Sim, sim,
não
sim.
Tive porque as agendas não se casaram.
Não,
né?
Sim, sim.
Mas a gente vê sempre... Pessoal comentando pós-evento, durante evento, aqueles burburinhos. Não, isso aqui tá demais. Esse ano tu incrementou com umas Ferrari lá na volta do pátio. O pessoal tava bem, bem empolgado, assim, com o entorno da festa que termina girando, né?
E movimentou muito o cavalo, né, esse evento, né? A credenciadora deu com bastante expressão de animais, o proprietário, o jovem, a morfologia. Nesse final de semana deu muito movimento de cavalo e, consequentemente, pessoas também, né?
E um leilão que vamos combinar, né? Teve um resultado, acredito que muito bom, né? Pelo que a gente viu, olhando de fora, acho que foi muito bom o teu resultado. Não, do teu leilão, né?
Foi muito bom, na verdade, foi o melhor. Historicamente, foi o maior leilão da Três Coxilhas, foi nesse ano, agora,
esse
25
ano.
Uma coisa que é importante, tu vê, a temperatura do evento tá ficando legal, o pessoal tá querendo vir. Tem muita gente que não tem cavalo competindo, mas vai acampar.
Vai pela festa.
Vai pela festa. Vai
tá querer tá envolvido.
Não tem daqui a pouco um cavalo naquele momento para correr, mas tá indo lá prestigiar o evento, acampando. Eu acho que isso aí é uma coisa. Aí tu vê que tem realmente, o pessoal tá gostando, tá aceitando o evento.
Sim.
E quer estar no evento, né?
E essa representatividade que tu tem, tanto na morfologia quanto no freio, Como é que tu te assessorou? Quem é que faz esses teus acasalamentos? É tu mesmo que faz? Quem é que te assessora? Quem é que te inspira? Como é que é esse teu trabalho?
Quem inspira mesmo é o cavalo, esse amor que tem é o cavalo, né? Mas eu faço essa parte de cruzamento, a administração, toda essa parte, essa costura é feita por mim mesmo, é claro. Toda a família apoiando, junto, as decisões, tudo. Sim. Mas, basicamente, as decisões de acasalamento, cavalos, éguas, aquisições, o que vai cuidar, o que não vai cuidar, o que vai dar mal, o que vai ficar, é feita por mim, eu administro toda essa parte.
Tu que te envolve diretamente nisso.
Diretamente nisso. Diretamente
e
nisso.
Assim, tu tem alguma linhagem que é a tua preferência, assim, que tu gosta de trabalhar, de pesquisar, de querer ir mais a fundo nela, alguma inspiração assim, não?
Desde o princípio, quando nós começamos a criar, nós compramos uma manada fechada que era da Cabanha Fascinação, de Guarapuava. A cabanha estava parando e na época nós compramos todas as éguas. Claro, dessas éguas vieram, as nossas matriarcas vieram desse lote. Então a gente rapidamente identificamos quais eram as éguas que realmente eram boas e multiplicamos em cima dessas éguas. Então essas éguas foram a Clareira do Junco, que é uma filha do Orneiro na Peleia, depois a Bazuca do Junco, que é uma filha do Orneiro na Insinuante, e a BT Inverno do Junco, que é uma filha do Campeiro na Sofia. Então essas éguas que fizeram praticamente todo o nosso plantel, a base. Hoje, praticamente como 90% das nossas éguas, são netas, bisnetas, filhas diretas não mais, porque já foram ficando com mais idade, né? Mas netas, bisnetas, tem praticamente todas as éguas vêm de origem dessas três éguas.
Isso aí falando há 20, 23 anos atrás?
Há 25 anos atrás.
25 anos atrás. 25 anos atrás. Bom, dessa base aí não tem mais nada. Não ficou mais nada.
Fala de essas, filhas?
Dessa base, com certeza, tu não tem mais nada.
As éguas foram todas. Não, as éguas foram todas mortas. Agora tem as filhas dessas éguas, que hoje tem duas ou três vivas também, já estão quase todas em fim de carreira.
Sim.
Mas netas e bisnetas são quase como toda manada tem genética dessas éguas.
Ainda tem a genética, sim, continua.
Sim, na verdade, o que eu fiz foi tentar multiplicar o máximo possível.
Claro.
Dentro da manada.
E te pergunto, assim, dificuldade que tu maior teve, assim, que hoje não tem quem não conheça teu sufixo, não tem quem não conheça a estância das coxilhas, tá bem estabelecida, mas o que tu identifica que foi tua maior dificuldade, assim, e se tu ainda tem alguma dificuldade nos dias de hoje? Eu acho que essa questão de entrar no cavalo crioulo, teve alguma dificuldade, não teve?
Fala a dificuldade de entrar na...
De entrar, tuas dificuldades que tu... De achar conteúdo, de achar... Tentar buscar os acasalamentos. O que que tu te identifica que foi mais difícil pra ti, assim?
O mais difícil, acho que pra mim, foi por esse gosto que eu sempre tive desde criança de montar e correr prova e coisa. De buscar esse equilíbrio do humor, do bonito e bom, né? Eu acho que esse é o principal desafio de todo criador, né? De buscar no mesmo cavalo, de fazer a campanha morfológica, de fazer a campanha funcional nesse mesmo indivíduo. E a gente vê, é normal, por ser muito complexo esse meio, né? Tu criar bem um putrilho, tu ter noção que ele é bonito, aí tu domar ele bem, aí tu ter a cautela, tu domar ele num estado corporal que tu consiga não lesionar ele, para ele poder fazer a campanha morfológica, depois fazer a campanha funcional, ele evoluir de categoria, esse contexto, assim, é muito delicado, sabe? Então, essa acho que é a maior dificuldade que eu sinto, assim, não por tentar fazer no mesmo cavalo, o humor funcional, que a gente chama, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Hoje, meu, é conseguir. Hoje, nós domamos todas as éguas, todas as potrancas que vão ficar na cabanha, hoje não fica mais nada sem domar. Todas passam por um crivo. Todas passam por uma seleção. 5 anos pra cá, eu mudei totalmente, assim, a maneira de pensar e de trabalhar dentro da manada. Hoje só ficam na manada as éguas provadas. Tem que provar de alguma forma. Não basta ser só bonita, ela tem que ser bonita e boa, ou vice-versa. Ela vai ter que mostrar dentro de pista alguma coisa para mim, para ela poder ficar na manada. Vou tentar fazer o máximo possível de égua que fique na manada, que seja finalista da morfologia, finalista do freio, e o ideal que seja finalista da morfologia e do freio. Dentro do meu conceito de criação.
Estando na tua manada, por algum lugar ela passou.
Por algum lugar ela passou. Hoje eu tenho assim como... Eu acho que praticamente a grande maioria das éguas eu montei nas mães, montei nas netas, conheço já de bastante tempo.
Sim, sim. E quantas éguas mais ou menos tem em Crioulo?
Trabalho com 80 éguas. Não foi sempre isso, né? Esse número de 80 éguas agora vem de uns 4 anos para cá, até porque eu fazia remate bianual. Então a nossa média de criação sempre era em torno de 35, 40 putrilhos por ano. Agora faz uns 4 anos para cá que a gente vem resenhando de 50, 60, 70, vem aumentando o número. Até porque como a gente está fazendo evento anual, remate anual, aí tem que aumentar, acaba aumentando um pouco mais de... O volume até para poder ter mais produto para vender e coisa, né?
Sim.
Até mas a gente, a nossa preocupação era aumentar com qualidade, né? Não aumentar o volume em si por aumentar, ou para fazer só por aumentar a produção, mas sim com qualidade. Então, a gente fez... Nesse meio tempo, muitas éguas foram virando resiste mérito, aí começamos a tirar 2 embriões dessas éguas. Então, aumentando, fazendo embriões das éguas, estão fazendo campanha,
também,
vai,
né,
facilitando. Hoje, nós trabalhamos com... Esse ano, acho que foi feito uns 18 embriões, mais ou menos. Então, das éguas que estão, essas éguas que estão aqui no bocal, todas têm embrião feito. Esse trabalho de seleção em cima dessas éguas que já vem se comprovando em pista, né?
Espetáculo de trabalho, né? Delicado, mas é um baita de um trabalho, né?
Eu acho que é dentro assim, do que a gente tem de conceito, eu acho que é o caminho da evolução é por aí, né?
E vem justificando, né? Nós estamos com 5 animais aí. E eu acho que cada vez mais comprova o trabalho que tu vem fazendo, vem comprovando nas pistas, né? E é mais difícil. O que é mais difícil? Normalmente, a gente estava comentando antes aqui, o feio normalmente funcionalmente é mais fácil ser funcional, ser bom, né? O feio. e o bonito sempre é mais difícil ser funcional. Né?
Não, eu acho que é como eu te falei, é como a gente vê, essa é a dificuldade, essa é a maior dificuldade, porque o bonito sempre, tu fazer a campanha morfológica junto com a funcional, ela te cria muito mais dificuldade, né? Então, um desafio muito maior, né? Porque tem toda a questão de saúde, que manda muito dentro da competição do freio.
Do
freio é muito,
sobrepeso,
muito,
né,
exigente. Aí, e a morfologia, ela acaba também, que tu tem que, esse animal tem que ser mais precoce também para poder fazer a campanha morfológica. Então, ele já vem com sobrepeso mais desde novo. A maneira de domar, aquele time de tu domar ali entre... entre entrar cabresto e os 30 meses ali, coisa. Então é muito delicado, e aí tu vai fazer uma doma, muitas vezes tu tem que fazer abrir mão de alguma categoria, né, porque
não dá pra ter tudo junto,
não dá pra ter tudo, claro, junto, muitas, claro, vezes, claro. O cara vai fazer faz uma doma meia tapeada porque tem que apresentar na morfologia, e aí isso vai ter um reflexo muito grande lá na frente. Então hoje eu abro mão de algumas categorias. Tem potrancas que eu vejo que são bem adiantadas, que eu faço campanha com potranca. Tem umas potrancas que eu vejo que são mais tardias, eu domo elas e esqueço a campanha agora. Põe em cria, depois eu vou fazer a campanha morfológica depois de adulta. Não faço quando potranca.
Chega a botar em cria antes ainda para ver se vira égua mesmo.
As éguas que eu vejo que tem biotipo, que tem silhueta, que são um pouco mais tardias morfológicas, mas que são bonitas, que tem o risco, eu domo bem domada, põe na cria, depois eu volto com elas.
Sim.
Não tenho mais essa pressa de querer fazer, essa obrigação de fazer campanha quando nova, assim, sabe?
Sim, sim.
Bem tranquilo quanto a isso agora.
E como é que a tua equipe de trabalho tá? Hoje tu tá com o Cláudio e na morfologia tu tem outra equipe.
Tem uma outra equipe, tem o Francisco Kuhn, que trabalha comigo, o Rômulo também.
O Chico voltou.
O Chico voltou.
O Chico tinha saído e voltou.
O Chico começou lá em casa, né? Começou com um guri. Começou, acho que foi em 2006, 2007, que ele começou a trabalhar lá em casa. Saiu em 2018, ficou uns 2 anos fora e agora retornou para lá faz uns 2 anos de novo.
Ele até andou lá no Renaro, lá um tempo também.
Ele trabalhou lá no Renaro. Depois ele tinha montado um centro morfológico, aí ficou um tempo por ali e foi lá pro Renaro. Depois ele voltou lá para casa.
O Chico sempre, eu conheci o Chico nas exposições, né? O Chico sempre apresenta muito bem, sempre muito caprichoso. Normalmente o cabanheiro destaque anda, saiu o Chico.
Ele lá em casa, ele não faz só a parte morfológica, né? Tem mais o Romulo também, que trabalha na parte morfológica junto conosco. E o Chico também, ele que faz a parte de doma, até ele que faz, né?
Ah, ele faz?
Ele doma também.
Prepara
então,
e doma.
Prepara e doma também. Então, a equipe lá é bem...
Isso é uma das coisas complicadas de se ter hoje, é a equipe de mão de obra, né? Todos os lugares que o cara chega, todo mundo reclama que o difícil hoje é formar uma equipe para mão de obra na cabanha.
Mas acho que é a grande dificuldade em tudo que é ramo, não é só no cavalo, né?
Ah.
Hoje é uma dificuldade, mão de obra, ser humano é mão de obra escassa, na verdade. Mão de obra com qualidade, né?
Mas, Dalei, nós queríamos conhecer um pouquinho mais de ti, conhecer um pouquinho do teu trabalho, e a gente está no meio da prova, não vou tomar muito teu tempo, vi que tu está com a família, estão aproveitando aí também. E bom bater esse papo contigo. Te agradeço essa disponibilidade, esse tempo, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor.
Não, eu que agradeço a oportunidade. 320 está sempre à hora.
O Em Busca está aí a hora que precisar. E vamos ver se no próximo ano a gente consegue encaixar aquela data.
Vamos trabalhar, né? Junto, sim, com certeza.
Valeu, Darley.
Um abraço.
Abraço.